A comissão, como indicou o ministro Gilson Dips, se subdividiu em três equipes de trabalho, são equipes de trabalho. E eu tenho até a dizer que a equipe que particularmente integro, que é a Subcomissão da Legislação Extravagante, já fez uma proposta que será discutida, será deliberada. Nós não temos ainda deliberações, mas eu me permito indicar a felicidade dessa proposta, dizendo que quando alguém praticar um crime de trânsito em situação de embriaguez, a prova dessa situação de embriaguez poderá ser feita por qualquer meio em direito admitido, inclusive um testemunho. Inclusive o testemunho do policial ou o testemunho dos particulares ou até da própria vítima. Ressalvando, porém, para o imputado, aquele que está sendo ali naquele momento indicado como autor daquela conduta de trânsito, o direito de se submeter ao bafômetro ou ao exame de sangue. Então, o bafômetro ou o exame de sangue, que hoje, na formulação da lei, atentariam contra o direito fundamental de não se autoincriminar, a pessoa não é obrigada a produzir prova contra ela mesma, isso está bem assim, é assim que quer a Constituição, mas vejam que esse espaço de alteração legislativa permite que se torne prova de defesa o bafômetro ou o exame de sangue. Olha, estão dizendo que eu estou embriagado, isso não é verdade, eu quero me submeter ao bafômetro, eu quero me submeter ao exame de sangue. Vejam, portanto, eminentíssimos senadores, que há um espaço de aprimoramento legislativo que pode oferecer uma contribuição relevante para o país, para a sociedade brasileira. Não temos a ilusão, essa ilusão se perdeu em algum momento da história, de que a mera alteração de um diploma legislativo é capaz por si só de alterar a realidade. Nós não temos essa pretensão, não é assim que acontece. Mas nós achamos que, por ordem no sistema caótico que temos hoje, fazendo um código que seja mesmo o centro do sistema de crimes e de penas, é uma contribuição relevante. A desordem, o caos, o desarranjo não contribuem para o Estado Democrático de Direito, pelo menos essa é a minha opinião pessoal. Portanto, temos hoje, nesse sistema caótico do direito penal, a mesma ofensa em diplomas diferentes, com penas diferentes. Isso leva ao descrédito do sistema penal. Então, nós temos lá a fraude no Estatuto do Idoso, cuja pena é totalmente incompatível com a fraude do estelionato e fraude em legislações extravagantes e na Lei 7492, que é a Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro. Ué, mas não é a fraude? Então, como é que essa mesma fraude tem essa diferenciação de pena? Isso não é possível. Isso leva ao descrédito. Então, o que teríamos que fazer, estamos pretendendo fazer, é criar uma tipologia de comportamentos que se repetem, ofendendo diversos bens jurídicos e tentar alcançar a proporcionalidade das penas. A nossa proposta, a vocação da nossa proposta é para ser gravemente descriminalizadora. Nós temos hoje, ao longo desses 130 diplomas, mais o Código Penal, cerca de 1.000 crimes no país. Isso é um exagero evidente, porque esses crimes perfazem o que a gente chama de cifra negra. Esses crimes estão lá e ninguém percebe que eles estão lá, eles não são levados às instâncias formais de controle. Eu cito como exemplo dessa abundância legislativa desproporcionada, o Código Eleitoral. O Código Eleitoral, um diploma de 1965, tem mais de 60 crimes. 60 crimes. Infrações que deveriam ser infrações administrativas, algumas até caricatas. Furar a fila na hora de votação é crime. Então, estamos pretendendo fazer projetos gravemente descriminalizadores para reconhecer, por exemplo, citando esse exemplo do Código Eleitoral, ali nós temos condutas gravíssimas também. Ali nós temos a coação ao eleitor, ali nós temos a compra de votos. E, portanto, a ideia da comissão, em vários outros temas, é separar o joio do trigo. O que ficar como crime precisa passar pelo teste da dignidade penal. Ou seja, tem que ser grave o suficiente para motivar a polícia, Ministério Público, Judiciário, todo mundo a levar e procurar responsabilizar o autor daquela conduta. Há graves distorções, há dolorosas distorções, e eu vou citar duas só. A pena do crime de ameaça é de 6 meses. Como promotor de justiça que fui, como procurador da República que sou, em mais de uma vez eu tive notícia do seguinte fato. A vítima da ameaça procura a polícia, dizendo, sei lá, meu marido vai me matar, alguém vai me matar. A polícia, diante de um crime cuja pena é de 6 meses, não pode fazer nada. Não há providência formalizadora dessa conduta grave. Muito bem, dali uma semana, aí já há o que fazer, porque aquela vítima de ameaça morreu. Portanto, vejam a gravidade desse fato. O crime de abuso de autoridade, colegas, a pena é de 6 meses. Vejam, no Estado Democrático de Direito, um funcionário público abusa das suas prerrogativas, cerceia liberdade, cerceia direitos e tem uma pena de tão somente 6 meses. Nós temos questões gravíssimas a abordar. Eu menciono, em particular, a questão do Tribunal Penal Internacional. O Brasil firmou o Tratado de Roma. Nós temos dezenas de crimes, portanto, crimes internacionais, e, a despeito da aceitação desse tratado no Brasil, nenhum daqueles crimes pode ser aplicado agora. Porque a forma legislativa dos tratados não é a forma legislativa do Código Penal da tradição brasileira. E, portanto, vejam de novo esse grave perigo de qualquer dia termos o Brasil na vexatória situação de não ter implementado um tratado de um tribunal no qual ele chegou a ter um juiz. Tivemos uma juíza no Tribunal Penal Internacional, mas não temos ainda hoje a tipificação dos graves crimes ali mencionados, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio, etc. O universo que temos para lidar é imenso. Estamos trabalhando num projeto atualizador do Estatuto do Desarmamento, dos crimes da arma de fogo, trazendo para o Código Penal. Crimes de trânsito, trazendo para o Código Penal. Estamos propondo, e a subcomissão específica já aprovou, a revogação da lei das contravenções e a criminalização de algumas condutas que ali estão e que têm a chamada dignidade penal. Fizemos já uma proposta corajosa de crimes contra a vida e que tem merecido da sociedade o justo, democrático debate. Todas as opiniões ali envolvidas têm sido ouvidas, têm sido consideradas, e a comissão formará o seu juízo técnico na proposição que virá ao Senado. Então, estamos discutindo questões como a eutanásia, a ortotanásia, estamos corrigindo uma falha histórica do sistema do Código Penal brasileiro, que é o crime de infanticídio, porque hoje o infanticídio, a mulher que o pratica por prejuízo psicológico decorrente da gravidez, tem uma pena reduzida, e o transeunte, o passante ou o mal intencionado que ajudar essa mulher também responde nessas penas reduzidas. Estamos, colegas, e a proposta, aproveito esse ensejo para o esclarecimento público, para a transparência. A proposta originalmente formulada pela comissão e que ainda não foi deliberada não descriminaliza o aborto. A proposta formulada pela comissão não descriminaliza o aborto. O mantém como crime, até ao ensejo e com a experiência de tribunais internacionais que discutiram a questão e viram que o direito da mãe e o direito do feto são contemplados constitucionalmente. Então, a nossa proposta não descriminaliza o aborto, mas ela leva em consideração a situação de mulheres que abortam. E, portanto, se preocupa com a saúde da gestante, que hoje não está contemplada na lei penal. O aborto necessário para preservar a saúde da gestante hoje é crime. Avança, e até naquele sentido que eu falei, da política criminal, porque propõe que não seja crime a antecipação do parto quando o feto não tiver cérebro. Essa é uma questão que já foi confiada ao Supremo Tribunal Federal, mas não foi ali integralmente decidida. Avança no sentido de, portanto, cuidar dessa situação da mulher que faz o aborto. Ninguém é a favor do aborto. Não consigo imaginar alguém que seja a favor do aborto. A nossa discussão é saber em que medida quem o fizer será criminalizado. É um debate diferente. E, portanto, presto esse esclarecimento público de que a nossa comissão não deliberou ainda a redação final dessa proposição. Mas aquela que foi feita e submetida à audiência pública mantém o aborto como crime, embora ampliando as hipóteses nas quais não haverá sanção, não haverá pena. Questões importantíssimas, algumas já mencionadas pelo ministro Gilson Dipp. Estamos discutindo o terrorismo. Se nós esperarmos que haja, e oxalá jamais isso aconteça, mas se nós esperarmos que haja o primeiro atentado no Brasil, aí seremos forçados a tal legislação de urgência, há pouco combatida pelo senador Pedro Taques. Esse é o momento de tranquilidade institucional para que esses debates sejam feitos. E a comissão tem feito. Nós temos, só para informação, 3 propostas distintas da criminalização do terrorismo, e com muita felicidade eu já anuncio que as 3 propostas estão uníssonas em relação ao financiamento do terrorismo. Com relação a isso, não temos divergência. Quero apontar a grande modernidade do projeto no item relacionado à dignidade sexual, crimes contra a dignidade sexual. Hoje temos no Código Penal o artigo 234, que diz que é crime possuir qualquer objeto ou fotografia de sentido erótico, o que em 1940 devia ser gravíssimo e hoje é incontradiço em qualquer banca de jornal do país, revistas nas quais as pessoas de alguma maneira se despem. E, portanto, não tem dignidade penal na sociedade brasileira do século XXI esse tipo de comportamento. Ao passo que a exploração sexual tem imensa dignidade penal. E estamos também fazendo proposta modernizadora para sancionar não apenas aquele que explora sexualmente, muitas vezes, crianças ou adolescentes, explora comercialmente, mas também aquele que se vale desses nefastos serviços. Fizemos uma proposição objeto de viva e franca e transparente discussão na comissão em relação ao crime de estupro. E, seguindo o modelo do Código Penal espanhol, trouxemos ali a proposição de uma conduta que nomeia o ilícito. Por favor, não espero causar nenhuma comoção ao dizer que a proposta da comissão, a ser deliberada, dá nome à violência. Então, o novo tipo que proporemos nesse anteprojeto fala em estupro anal, estupro vaginal e estupro oral. E permite o aumento de pena quando mais de uma dessas condutas for praticada no mesmo contexto. E por que fizemos essa proposta? Porque hoje não há segurança jurídica em relação a condutas que não são tão graves. Não há segurança jurídica em relação a condutas que não sejam de estupro anal, vaginal ou oral. Então, o sujeito que incomoda, muitas vezes a vítima é mulher, quase sempre, saúdo as mulheres nesse dia. O sujeito que incomoda a mulher no metrô, no transporte coletivo, o sujeito que pratica um ato lascivo, ofensivo, mas que não é estupro vaginal, anal ou oral, hoje para ele há uma indeterminação de pena. Porque de vez em quando vai virar atentado violento ao pudor e muitas vezes vai virar importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção. Então, a nossa proposição destaca essas condutas mais gravosas, mas prevê uma outra figura do molestamento sexual, com violência ou grave ameaça e sem violência ou grave ameaça, permitindo, portanto, aquilo que é o grande objetivo da Constituição quando fala que não há crime sem lei. As pessoas saberem exatamente qual é o comportamento proibido, o judiciário saber, o Ministério Público saber, a sociedade saber, e, portanto, termos esse grau de segurança. Eu já me alongo e, portanto, termino aqui a minha fala dizendo que a comissão tem trabalhado incessantemente e a faina é tremenda. Analisar esses 1000 crimes que existem, descobrir quais deles já hoje não se justificam, descobrir quais deles, quais condutas deveriam ser crimes e ainda não são, lidar com conceitos como crime hediondo, por exemplo, e aqui eu falo em caráter estritamente pessoal, Luiz Carlos dizendo, para mim, trabalho escravo e corrupção deveriam ser crimes hediondos. Lidar com esse, com essa pletora de trabalho, de atividade, reunindo-nos, pessoas que somos de todo o Brasil, quase sempre nos reunimos aqui em Brasília, dialogando com a sociedade civil, e eu reitero o nosso máximo interesse em que todas as organizações da sociedade civil, todos os pontos de vista, se comuniquem com a comissão. No site aqui do Senado, o Alô Senado, qualquer pessoa pode fazer a sua proposição e eu asseguro, será lida, será ouvida, será examinada por essa comissão de reforma. Portanto, temos uma oportunidade histórica, agradecemos ao Senado essa oportunidade histórica e estamos dando o melhor de nós para estarmos à altura dela. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Luiz Carlos, por ressaltar a característica da transparência e democracia que vem a se conduzindo a comissão e especificamente seus membros. Eu passo a palavra agora à Sua Excelência, o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, doutor Mariano. Doutor Jacine primeiro. Doutor Jacine é secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso do Sul e presidente do Colégio de Secretários de Segurança Pública do Brasil. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Permite, doutor, eu passo a presidência da subcomissão ao senador Aloísio por alguns instantes. Por gentileza.